Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Aposentadorias por invalidez. Assembleia convoca servidores aposentados considerados aptos ao trabalho. Junta Médica. Presidente Merizio vai propor extinção da atividade na casa. Municipalização do ensino fundamental. Comissão de Educação promove audiência em Maravilha. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online Conexão Geral, com os principais fatos desta segunda-feira no Parlamento Catarinense. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do Democratas, esclareceu na manhã desta segunda-feira quais as providências que estão sendo tomadas pela Casa em relação aos servidores aposentados por invalidez. A repórter Juliana Bassetti acompanhou.
O IPREV, Instituto de Previdência de Santa Catarina, analisou 153 processos de aposentadorias por invalidez e concluiu que 16 servidores estão aptos a trabalhar. Gelson Merizio disse que todos já estão sendo convocados para retornar às atividades. Alguns já se apresentaram ao setor de recursos humanos da Assembleia Legislativa. Caso os demais não compareçam em 5 dias após o recebimento da convocação enviada pelos Correios ou em mãos, terão o pagamento dos salários suspensos.
Nós estamos comunicando extrajudicialmente a todos os 16 servidores, convocando-os para o trabalho, uma vez que tiveram a sua capacidade laboral comprovada por perícia do IPREV. O não comparecimento vai ensejar a suspensão do salário, uma vez que, havendo capacidade laboral, há que ter a prestação do serviço para que o pagamento seja feito.
O presidente da Assembleia Legislativa disse ainda que um processo administrativo vai apurar a origem dos erros nas referidas aposentadorias e que os servidores envolvidos podem sofrer sanções, chegando à exoneração do cargo.
Nós vamos estabelecer as condições em que se deram as aposentadorias, qual a responsabilidade da junta médica nas possíveis irregularidades e também qual a participação do servidor, podendo em alguns casos chegar à perda da função pública comprovadas as irregularidades que estão sendo apresentadas. Nós temos ainda 91 ações e inquéritos administrativos que estão sendo tratados pelo IPREV. Nós vamos aguardar que eles tenham conclusões definitivas e a partir delas tomarmos atitudes como estamos tomando nesses 16 casos que já tem um resultado que possa permitir uma ação concreta.
Confira agora os nomes dos 16 servidores convocados para voltar ao trabalho. São eles: Albertina Prates de Souza, Amadir Manuel de Matos, Aride Freitas Cunha, Esther Iracema Schulenburg, Gaisito Harvest Luiz Nuremberg, Jandira Uliano Rodrigues, Lindomar Pesce, Lúcia Regina Blumentritt, Lurdete Soares dos Santos, Odete da Silva, Rosilda Uliana Eftin, Tânia Regina Barcelos Pacheco, Terezinha Elizabeth do Amarante, Walter Clementino Pereira, Valmir Adão e Zélia Terezinha de Souza.
Também nesta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, anunciou que vai propor à mesa, na reunião desta quarta-feira, a extinção da junta médica da Casa. Merizio destaca que o caso de aposentadoria por invalidez indevidas investigadas pelo IPREV põe em dúvida o processo ao longo do tempo. No entanto, faz questão de ressaltar que os profissionais médicos que atualmente exercem esta atividade não são os mesmos que deram os laudos sob averiguação.
Nós vamos extinguir a junta médica, atribuindo todas as suas funções à junta médica do IPREV e do Estado, como o fato de termos mais transparência, mais acompanhamento e capacidade técnica melhor por parte do IPREV, que pode ter especialistas em cada área, o que nós não temos condições de fazer aqui. Vamos apresentar na mesa na quarta-feira uma resolução que extingue a nossa junta médica e atribui as suas funções à junta médica do Estado.
Atualmente, a Assembleia Legislativa conta em seu quadro de servidores efetivos 8 médicos, sendo que 4 estão em licença-prêmio e prestes a dar início ao processo de aposentadoria. Os outros 4 continuarão atendendo os servidores normalmente.
Homenagem.
A Assembleia Legislativa realizou no último sábado, dia 17, uma sessão solene em homenagem aos 100 anos de emancipação política de Canoinhas. A sessão foi realizada na sede social do Canoinhas Tênis Clube e foi aberta pelo presidente da Assembleia, Gelson Merizio, que enalteceu a importância de todos que contribuíram para a construção do município.
Uma homenagem a Canoinhas e a Santa Catarina, que tem uma cidade centenária que contribui com o desenvolvimento, com o crescimento humano e com a qualidade de vida dos catarinenses. Parabéns ao povo de Canoinhas e a toda a região do Planalto Norte que fazem junto com Canoinhas festa neste aniversário.
O presidente Gelson Merizio passou a condução da sessão ao deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que propôs a homenagem e que discursou emocionado sobre a força do povo de Canoinhas e ainda sobre os anônimos que contribuíram na sua construção e desenvolvimento.
Canoinhas, nos seus 100 anos, representa a nossa tradição, do nosso povo, um povo acolhedor, aguerrido, que tem na sua história a Guerra do Contestado. E através da erva mate, através da evolução da nossa cidade, hoje Canoinhas completou o seu centenário e nós nos sentimos felizes de estar aqui com a comunidade presente, recebendo a nossa grande sessão solene, sessão histórica que vai ficar para os anais da nossa cidade.
Diversas autoridades prestigiaram a homenagem do Parlamento a Canoinhas. Na oportunidade, 100 personalidades do município foram destacadas, entre elas os mais idosos representantes de segmentos e instituições, como João Cândido Vieira e Emília Rubel dos Santos Lima, com 97 e 100 anos de idade, respectivamente. Além dos deputados Merizio e Aguiar, também participaram da entrega das homenagens os deputados Maurício Skudlarck, do PSDB, e Silvio Drevik, do PP.
A história de Canoinhas é uma história bonita. Eu tive a felicidade de aqui nascer, viver a minha infância. Estou hoje vendo que essa homenagem da Assembleia Legislativa é muito justa. É o reconhecimento pelo trabalho desse povo, dessa gente e desse grande município de Canoinhas.
Vamos destacar principalmente o povo ordeiro e trabalhador que tem feito desse município um município pujante. E que hoje é uma referência aqui no Planalto Norte, porque os demais municípios têm Canoinhas como referência. E além disso, de ser um município referência, o povo aqui mantém as suas culturas, as suas tradições. E para nós catarinenses é uma honra homenagear esse município.
O prefeito Leoberto Weinert recebeu uma placa especial em homenagem ao povo de Canoinhas. O prefeito falou sobre a importância da sessão em homenagem ao município.
Aqui nós vivemos um pouco da história viva, homenagem às pessoas que fizeram Canoinhas, das entidades que construíram o que nós temos hoje na mão, essa bela cidade, um município promissor, um município que sempre atendeu aos anseios, aos chamamentos do Estado e do Brasil, está a postos para o segundo centenário, com certeza, de muito progresso e desenvolvimento.
O município de Canoinhas é considerado polo da região e está localizado no Planalto Norte de Santa Catarina e faz divisa com o Paraná. O governador Raimundo Colombo prestigiou a sessão solene do Parlamento em homenagem ao município e falou do orgulho de todos os catarinenses, em especial do povo de Canoinhas, pela grandeza da história do município e da força de sua economia.
É uma data importante, né, da organização de uma cidade, a formação de todas as instituições, da prefeitura, a Câmara de Vereadores, o Poder Judiciário, a área de segurança pública, o hospital, tudo isso vai se formando, né? Mas é a vida das pessoas que fazem, é a ação das pessoas que fazem uma cidade se desenvolver e se tornar um exemplo. Canoinhas é um exemplo de luta, de progresso, de conquistas. A Guerra do Contestado eclodiu aqui, né? E teve grande influência, mas esse povo soube superar o confronto com amor, né? E construir com muito trabalho essa sua grandeza. Por isso, o nosso respeito e, ao estarmos aqui, o nosso reconhecimento por toda essa luta.
Educação para a cidadania.
A Escola do Legislativo, o deputado Lício Mauro da Silveira, promove esta semana curso de formação política para educadores. Os detalhes com a repórter Patrícia Krieger.
Acontece nesta semana, nesta quarta e quinta-feira, o curso de formação política para profissionais da educação, promovido pela Escola do Legislativo no plenarinho da Assembleia Legislativa, das 18h30 às 22h. O programa é direcionado para educadores de escolas da rede pública e particular de Santa Catarina, para promover debates e aprofundar temas relacionados à política, legislação e educação. Outro objetivo é criar melhores condições para os professores contribuírem e estimularem a formação de uma consciência mais crítica, consciente e participativa entre seus estudantes e instituições educacionais que atuam.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta terça-feira.
Agenda.
Olá! Nesta terça-feira, 20 de setembro, haverá reunião simultânea das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, no plenário deputado Osni Regis, às 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Serviço Público, na sala das comissões. Às 14 horas, sessão ordinária da Assembleia Legislativa, no plenário deputado Osni Regis. Às 15 horas, reunião extraordinária da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher, na sala de imprensa. E às 17 horas, audiência pública para debater a concessão de uso do Porto de São Francisco do Sul, na sala das comissões, Vitor Santos, da redação para o Conexão Geral.
Como você conferiu na agenda, as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Economia, Ciência e Tecnologia realizam reunião conjunta nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, no plenário Osni Regis. A reunião será transmitida ao vivo pela Rádio AL Online. As comissões apreciarão simultaneamente a proposta de emenda à Constituição 07 de 2011, que exclui a necessidade prévia de consulta popular e autorização legislativa para a venda de ações da Casan, e o PL 236/2011, que dispõe especificamente sobre a alienação das ações e tramita em regime de urgência na Casa. As duas matérias estavam com vistas coletivas e tiveram o prazo de apresentação de emendas encerrado no último dia 13. O deputado Dado Xerém, do PSDB, relator da PEC 07 na CCJ, adianta que vai propor uma emenda estabelecendo a obrigatoriedade de referendo popular e autorização legislativa para alienação superior a 49% das ações da Casan e que implique na troca de controle da empresa. Com essa emenda, segundo ele, será assegurada a manutenção da Casan sob domínio do Estado. Já o PL 236, relatado na CCJ pelo deputado José Ney Ascari, do Democratas, recebeu 3 emendas. O parlamentar fala sobre a relatoria.
Nós já emitimos o nosso voto na Comissão de Constituição e Justiça no último dia 23 de agosto. E o nosso voto foi pela aprovação. A comissão analisa nessa fase os aspectos legais da proposta. E nós entendemos de que a proposta apresentada pelo Executivo cumpre com a Constituição e está bem fundamentada sob o ponto de vista da legalidade. Agora vamos apreciar então as emendas propostas. Tem uma reunião ainda nesta noite com a nossa assessoria, com a consultoria legislativa, para fazermos a apreciação de todas as emendas que foram propostas a este projeto de lei que tem como objetivo alienar até 49% das ações da Casan.
E começou agora há pouco em Maravilha a audiência pública promovida pela Comissão de Educação para tratar da municipalização do ensino fundamental. O repórter Diego Vieira está acompanhando.
Ensino público da primeira à nona série. Municipalizar ou manter sob o controle do Estado. Esse é o principal debate promovido pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, dia 19, aqui em Maravilha, no extremo oeste do Estado. Esse é o primeiro evento de uma série de 9 audiências solicitadas pela deputada Luciane Carminati, do PT, para discutir o assunto. Foram convidados ao debate, que acontece às 18h30 da tarde no Clube Recreativo de Maravilha, representantes dos Sindicatos de Trabalhadores em Educação, o SINTE, da União Nacional de Dirigentes Municipais da Educação, prefeitos e vereadores da região, membros das secretarias regionais e da Secretaria de Estado da Educação. De Maravilha, Diego Vieira.
Começa daqui a pouco a sessão especial em homenagem às festas do Divino Espírito Santo da Grande Florianópolis. A proposição é da deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB. Fique ligado na Rádio AL, que transmitirá ao vivo este evento. Conexão Geral termina aqui e mais uma vez convidando você a continuar com nossa programação na web e também acessar o nosso site www.radio.alesc.sc.gov.br, onde todos os nossos conteúdos estão disponíveis para downloads. A todos uma boa noite e até amanhã.
Você acompanhou pela rádio AL Online, Conexão Geral, as notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.